Jesus torna alegres os corações. Jesus torna, salva as pessoas. Sigam as suas, seus pisadas. Graças seja ao Senhor pelo privilégio por podermos crer naquilo que Deus disse e que acontecerá, então, de acordo com a nossa fé, porque não cremos o que queremos, mas cremos aquilo que Deus prometeu, o que Ele nos deu. Nós temos um número de pedidos que ainda traremos ao Senhor. Há muita aflição nesse mundo e nós todos estaremos alegres quando pudermos nos despedir daqui para estarmos com o Senhor. Está escrito o que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, amam também todos que são nascidos de Deus, amam todos seus filhos, amam a sua palavra. Uma coisa vai então para outra, segue para outra, não pode ser separada uma da outra. O amor à verdade somente pode estar naqueles que pela verdade da palavra e pelo Espírito da verdade foram ou atravessaram para a nova vida, que através disso se tornaram natureza divina e como filhos e filhas de Deus, receberam a ligação com Deus. Nós somos gratos por isso. Quando o irmão Schmidt leu de Isaías 48, os versículos, eu já estava olhando o versículo 17 e constatei que ele ainda também o leu, então não preciso mais lê-lo. Ele se tornou tão grande para mim nesse contexto. Eu, o Senhor, teu Deus, sou que te ensina para fazer o que te serve para a salvação, que te guia no caminho em que deves andar. Somente há um caminho, somente uma verdade, somente uma vida, somente uma salvação, somente um nome no qual esta salvação está, e esse é o nome de Jesus. Assim permanecerá até que passamos do crer para o ver. São pessoas que se ocupam com o novo nome de Deus e sequer entenderam, compreenderam o nome que nos foi dado e tomam coisas que sequer foram pensadas para isso e não compreendem que o nome de Jesus valerá até o fim. Nesse nome, todos os joelhos se dobrarão e cada língua reconhecerá que Ele é o Senhor. E se há menção do novo nome, então podemos, a partir da Santa Escritura, ver que primeiro valerá para Israel, assim como Emmanuel, como Jesus revelou, assim Jesus, então como Emmanuel, se revelará, e eles dirão: este é o Deus que nós esperamos, o Senhor, que nós perseveramos. Nós não precisamos de novas fantasias, nós precisamos de nova revelação da velha palavra de Deus. E para ver os contextos, como Deus os vê, para podermos recebê-los e humildemente caminharmos com o nosso Deus para sermos agradáveis a Ele. Eu tenho ainda duas coisas para serem mencionadas. O irmão Russo telefonou anteriormente e deixa saudar a todos de coração. Ele está em um repouso de 4 semanas, cabe para ele, e uma vez também terei eu esse tipo de repouso. Irmão Schmidt diz agora, em breve esperamos, sim, se Deus quiser. Então, nosso irmão me perguntou da cidade de Saarbrücken, como foi no Zaire. Eu já mencionei aqui, foi uma virada para a verdade, uma puxada de vitória. Jesus Cristo, nós somos muito gratos por isso. Eu estava sentado de frente do segundo homem mais importante do país e pude resolver as coisas que eram importantes para que pudesse ser arrumada a possibilidade de reunião livre para os nossos irmãos lá. Deus concedeu graça para tudo, e dessa vez nós tivemos as maiores reuniões. 2-3 mil pessoas se juntam muito facilmente, mas dessa vez foram mais de 7-8 mil pessoas. Era uma multidão de pessoas que vieram, que se juntaram para ouvirem a palavra de Deus. Eu não sei como vocês se sentem. Há pessoas que se alegram quando só poucos vêm. Então, eles procuram na Escritura, então eles encontram ainda uma palavra. É agradável ao Pai do pequeno rebanho, dar ao pequeno rebanho o reino, e eles encontram ainda uma passagem onde 2 ou 3 se reuniram no meu nome e poderíamos seguir adiante com isso. Mas se lessem corretamente, então encontrariam também Atos Apóstolos 2. Então encontrariam também Atos Apóstolos 4, onde uma vez é falado de 3 mil, uma vez de mais de 4 mil, eles encontrariam os evangelhos, onde pessoas em grandes multidões vieram, porque ouviram, porque vivenciaram. Então, encontrariam também que o Senhor, Ele alimentou a 5 mil homens, sem falar em crianças e mulheres. E quão grande deverá ser, então, a multidão inteira? Se só entre os homens foram contados 5 mil, quanto, então, foram no total? Eu vos digo como eu sinto, quanto mais, melhor. Quanto mais almas vierem ao Senhor, mais profunda é a alegria no meu coração. E eu sei que também Deus sente alegria também se pessoas vêm a Ele. Eu, em Zurique, mencionei, talvez em Salzburgo, as reuniões nos Estados Unidos da América foram também muito boas. Só as conversas nos dias que seguiram tiveram uma atuação não muito boa, mas as reuniões foram muito boas. E Deus abriu novas portas, abençoou, e pessoas que até lá não tinham sabido de nada daquilo que Deus fez no nosso tempo, chegaram a saber. Para nós, será fora do normal se nosso irmão que está sentado aqui ao piano, e se ele ficar sentado lá o tempo todo e de repente viesse algo poderoso, então ele bate nos teclados no meio da pregação e todo o povo se regozija e entra em júbilo. Uns chamam aleluia, uns dizem glória a Deus. E isso seguiu durante a pregação. Talvez é assim por isso, porque em outros países se fala de uma outra forma, então tem que vir algo ainda. Então não posso falar assim como aqui, especialmente se os nossos amigos africanos, se eles vêm do Caribe, todos os lugares, eles todos têm uma outra mentalidade. Se a palavra de Deus se torna grande para eles, então eles não adormecem nisso. Então vem algo. Então vem aleluia. Então vem glória a Deus. Então vem amém. E como foi dito, o irmão que estava sentado ao piano, parecia como se ele somente estivesse esperando que algo especial, que um ponto culminante viesse na pregação. E todas as vezes, quando algo para ele vinha poderosamente, então ele batia nos teclados da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e todo o povo louvava e glorificava. E após ter passado isso, então pôde pregar adiante. O que seria se nós também interiormente fôssemos movidos também? Se o Espírito de Deus, como nós cantamos, mais uma vez pudesse atuar, para que sequer precisássemos ajudar, pelo contrário, que nós pudéssemos dizer, como o profeta Jeremias diz, e se eu me esforço para reter, eu não posso segurar, porque arde dentro dos meus ossos como um fogo. Assim deveria ser. Nosso Senhor fala, não é a minha palavra como um fogo, não é como um martelo que rompe rocha, e essa palavra não deve voltar vazia, não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Enquanto nós trazemos todos os pedidos de oração ao Senhor, também nosso amigo do Teerã, eu soube que ele está deitado no hospital. Nós queremos lembrar de todos os pedidos de oração, ainda juntos trazer ao Senhor. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós lemos na Tua Palavra que tu não dás a tua honra a ninguém, tu queiras te glorificar, confirmar a tua palavra e cumprir as tuas promessas. Amado Senhor, nós não nos colocamos satisfeitos que nós ouvimos a tua palavra e carregamos as promessas dentro de nós. Nós queremos ver a tua palavra confirmada, nós queremos ver as tuas promessas cumpridas, ó Deus. Nós queremos estar alegres na tua presença. Amado Senhor, todos os pedidos, os desejos de oração, as aflições que nos foram trazidas, nós levamos a Ti, fiel Deus. Olhe a partir do céu para baixo, deixa-nos encontrar graça diante da Tua face. Toma em poder todos os espíritos atrapalhadores, vem com Teu Espírito, traga-nos ao descanso em Ti, ó Senhor. a confiança sem limites a ti, para que com que tu farás tudo bem, amado Salvador, estejas tu presente como tu prometeste. Toque todos que esperam que lhe seja ajudado, que possa ser agora, perto e longe, aqui dentro do país e fora do país, em todos os lugares onde pessoas elevaram seus olhos para ti e esperam a sua ajuda de ti. Senhor, tu jamais decepcionaste alguém que colocou a sua confiança em ti. Que seja assim também, que o teu braço esteja estendido e que tu deixe acontecer sinais e milagres e confirmes a tua palavra, adoração e honra. Seja o teu maravilhoso e santo nome, amado Salvador, toque hoje os nossos corações, torna-nos silenciosos diante da tua presença. E se falamos da tua vinda, deixa-nos estarmos cientes que é necessário que estejamos prontos quando tu vier, para podermos ir juntos para a tua glória. Abençoe-nos a todos agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar. Eu desejo ler algumas passagens bíblicas que se referem à vinda do Senhor. É o tema do qual se trata nesses dias. E há quase nenhuma confissão de fé que proclama o Evangelho, como quer que seja, que não conte que o Senhor retornará, que Ele em breve virá. Pode até nos surpreender que até mesmo o Papa falou sobre isso, que o retorno do Senhor e o reino tem que estar próximos. Do que se trata para nós hoje é saber como as coisas têm que ser antes disso e também no retorno do Senhor serão. E como dissemos, muitos esperam por isso. Disso é falado, escrito, pregado. A pergunta é, o que vai antes da vinda do Senhor? Antes de podermos ter parte no arrebatamento, na transformação, nós temos que ter parte naquilo, o que vai antes do arrebatamento e da transformação. É uma sequência, um chamado para fora, uma preparação que acontece dentro daqueles que terão parte quando o Senhor vier. E por isso, nós compreendemos que a mensagem divina, a palavra profética, tem que vir antes das coisas que se cumprirão. Por isso, o Senhor disse, vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que o dia do Senhor possa vir, o dia de Jesus Cristo tem que vir, o dia do levar para o lar daqueles que esperaram pelo seu noivo. Ele deu a promessa no Evangelho de João, no capítulo 14, e então no terceiro versículo, ele disse que ele voltaria para levar-nos, para estar com ele, aonde ele também está. Mas eu desejo hoje vos ler algumas passagens para vos mostrar que tem que ser ordenados, não somente lidos, não somente falados sobre isso, tem que ser ordenados, no contexto tem que ser trazidos, no qual pertencem. Nós vivemos num tempo no qual tudo está indo de cabeça para baixo, não se sabe mais onde ficaram as coisas que valiam antigamente. O irmão Branham disse já há muito tempo, a humanidade chegará ao ponto que serão igual a uma grande casa de loucos. Tudo e vai de um para cima e por baixo e tudo está maluco. Os políticos não sabem mais se aconselhar, dizem, eles falam agora o que farão na próxima legislação, ao invés de fazer agora o que tem que ser feito. Pessoas são seguras, mas no espírito não pode ser assim. Se já enganado terrenamente, já é ruim, mas se espiritualmente há um engano, então não pode ser reparado. E por isso, quando se trata da proclamação da palavra de Deus, então santa seriedade tem que haver, então a coisa tem que estar certa, que é proferida, então não pode somente ser falado. Então Deus tem que chegar à palavra através da sua palavra e através do seu espírito para introduzir dentro de nós o que é necessário. O irmão Schmidt leu em Isaías 48, aqui está: e o que estava oculto, novas coisas, deixo-te saber daquilo que não sabias. Deus deixa saber novas coisas. O novo vem da velha palavra de Deus, todavia. É simplesmente iluminado e então colocado à luz do candeeiro para que possamos ver. Eu começo com ler em Mateus 24, são as passagens mais conhecidas, que eu tocarei muito brevemente, então lerei adiante da pregação do irmão Branham. Mateus 24, aqui é o versículo 3, que inicialmente tem significado. No segundo versículo, o Senhor disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Com isso, houve anúncio do juízo, e no versículo 3 nós lemos: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Foi a primeira pergunta. Quando o templo será destruído? Quando o juízo virá sobre Jerusalém e sobre o povo de Israel? Quando isso acontecerá? Essa foi a primeira pergunta. A segunda foi: e qual é o sinal da tua vinda ou retorno? É o mesmo? Essa foi a pergunta número 2. E a pergunta número 3 foi: e do fim do mundo? Então, claramente, três perguntas. E essas três perguntas tem que necessariamente ter que haver três respostas. E elas têm que ser colocadas e dadas onde pertencem. Antes de lermos adiante de Mateus 24, Eu desejo ler de 1 Coríntios 15 para nos mostrar a repartição que nos foi dada pelo apóstolo e passar diante dos nossos olhos. 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui é falado a partir do versículo 20. Eu leio a partir do versículo 23. Mas cada um, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Terceira coisa, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Uma repartição maravilhosa na palavra de Deus. Cristo, as primícias, depois, na sua vinda, aqueles que pertencem a Ele, e então o fim, quando o reino de Deus terá o seu começo. Eu leio adiante de Mateus 24, qual seja, versículo 27, Mateus 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós percebemos a repetição das palavras chegado, retorno, de acordo com a tradução, é o mesmo. Então, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, num momento, o retorno do Senhor acontecerá. O que em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, Paulo explica isso claramente. Isso também seria importante saber, especialmente para todos aqueles que têm comunhão com aqueles que creem que o Senhor já retornou, que a ressurreição já aconteceu, o arrebatamento já foi. Especialmente para eles, deveria ser esclarecido, ou se tornar claro, que no retorno do Senhor, pelo menos as Escrituras teriam que se cumprir, que estão nesse contexto. Em 1 Coríntios 15, a partir de 51 até 55, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Vocês podem ler adiante. Eu tenho um número de passagens bíblicas que teriam que ser consideradas. O que lemos aqui? Não uma teoria, não uma filosofia. Aqui nós lemos daquilo do que de fato acontecerá no retorno do Senhor. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos. O que é passageiro tem que vestir o que é imortal, e a mortalidade tem que vestir a imortalidade, tem que ser revista da imortalidade. Então, pessoas serão levadas ao túmulo que creram que a ressurreição aconteceu. Eu não sei como se sentem os parentes, eu não sei que resposta eles se dão e não chegam à razão. Uma coisa é certa, que Deus concede graça a todos aqueles que não querem ser nada, que não querem valer nada e que não querem saber nada. Há pessoas que querem, simplesmente não querem saber nada e podem se comparar com Paulo. Quando vim a vós, eu não queria saber nada a não ser Jesus Cristo, o crucificado, e tudo o que está ligado a ele. Vamos segurar firme, o Senhor retornará, e a sua próxima vinda é para levar a noiva para o lar, e por isso ele vem como noivo. Foi uma das minhas perguntas que eu coloquei, e o irmão disse-me: Mateus 25 já se cumpriu há muito tempo, o que você ainda espera? Não, não se cumpriu. Se cumprirá quando o Senhor retornar como noivo para levar a noiva para o lar, e então eu não estarei mais aqui. Isto eu vos asseguro. Isso eu não digo de arrogância, isso eu digo por plena convicção da fé. Quando o Senhor retornar para levar os seus, pela graça do meu Salvador, eu estarei lá e não mais aqui. Vocês todos podem falar também a mim para vocês mesmos. Vocês também não creem assim? Quando o Senhor retornar, então ele virá para nos levar para o lar, não para que fazer uma filosofia e nos deixar aqui nesse vale de lamentações, mas nos levar para o lar, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento e nenhuma gritaria mais. Este seria, então, Mateus 25, onde está escrito: vejam, o noivo vem, levantai-vos para encontrá-lo. Bem-aventurado aquele que ainda lê Apocalipse 19, onde está escrito que as bodas do Cordeiro vieram, e em verdade, isto é no céu. Também isso foi colocado em dúvida, mas sequer mil cavalos podem me retirar, puxar para fora da palavra de Deus. Eu fui nascido de novo da semente da palavra divina. A minha ligação é sem esforço algum, uma ligação divina pelo Espírito e pela palavra de Deus. Se aqui está escrito em Apocalipse 19, versículo 1, então ouvi e se ouviu como o júbilo de uma grande multidão que estava clamando no céu: aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Deus. Se aqui está céu escrito aqui, então é céu. Eu quero, não quero pertencer àqueles que torcem a palavra por preço nenhum. Eu quero pertencer àqueles que têm respeito diante da palavra de Deus, como deveriam ter diante de Deus também. Mas o temor de Deus apartou-se das pessoas, e os últimos dias estão aí. Ensinadores sobre ensinadores vêm com cada vez novas revelações. E eu vos digo, e se somos atingidos profundamente no interior, quando temos que ouvir, após ter colocado a pergunta, sim, como chega, se o Senhor veio em 63, que o irmão Branham, em novembro de 65, ainda estava esperando por ele, e falei, vocês sabem, nós esperamos pela vinda do Senhor. E quando ele me disse isso, também para ele não foi revelado. Então, naturalmente, de fato, tudo ficou escuro, porque, como eu disse, há pessoas sobre a terra que foram determinadas de ouvirem a palavra da verdade, permanecerem na verdade e serem santificadas nela. Tem parte na palavra e, por isso, parte naquilo o que foi prometido na palavra. Essa grande multidão no céu, do qual está escrito adiante. Então, Apocalipse 19, versículo 4. E ouvi como o regozijo de uma grande multidão e como o bramido de muitas águas e como o trovoar poderoso quando exclamaram, Aleluia! O Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, entrou na regência. Vamos estar alegres, regozijar e trazer-lhe a glória, porque as bodas do Cordeiro vieram e a sua noiva se preparou. Versículos 6 e 7, essas são verdadeiras palavras de Deus que se cumprirão literalmente. Nós lemos adiante do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37, e eu desejo que vocês tenham versículo 27 nos seus corações de memória, somente um versículo, alguns versículos entre isso. Mateus 24, 27 diz que o Senhor retornará como filho do homem, como relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Assim ele retornará. Então nós lemos no versículo 29 da grande tribulação, onde o sol se escurecerá e a lua perderá seu brilho e as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Percebam isso, antes estava que ele retornaria, e então a grande tribulação, então se escurece o sol, sexto selo, e as potestades do céu são abaladas, então está no versículo 30, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se hão de lamentar e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Percebam a palavra lamentação nesse contexto. Há muitas passagens, eu leio três. Aqui está escrito que todas as gerações da terra lamentarão. Isso não acontece quando o Senhor retornar para levar a noiva para o lar. Então, tudo segue adiante. O Evangelho irá aos judeus. Os dois profetas terão seu ministério. Nós temos a ceia das bodas na glória, mas quando ele voltar com grande poder e glória, como rei dos reis e como senhor dos senhores, esta é uma outra vinda, como a vinda como noivo. Quando ele vem como noivo, então está nada escrito de chorar e lamentar. Lá está somente as que estavam prontas, entraram com ele, e a porta foi fechada. Porque não podemos deixar as coisas onde pertencem? Por favor, creia em mim. O Espírito Santo escreveu a palavra e inspirou, e se o mesmo Espírito Santo está em nós, então nós deixaremos cada palavra de Deus no contexto na qual foi escrita e está. Tudo mais são espíritos enganadores que fazem uma confusão. Vejam, essa vinda é, como disse, a vinda na glória, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E então, as gerações da terra chorarão. Permaneçam com a palavra lamentação, como foi dito. E para isso nós leremos Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Não acabamos de ler isso? Não lemos, acabamos de ler isso? E todo o olho o verá. Não lemos? E virão então o Filho do Homem com toda a glória e poder. Mateus 24, versículo 30. E aqui está. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e lamentarão todas as tribos da terra, ou gerações. Sim, amém. Vocês percebem que as coisas pertencem juntas, e vocês somente precisam ir a Zacarias capítulo 12 para verem o contexto, e por ele lamentarão, não somente em geral, por ele. Eu leio aqui em parte da tradução de Menhe, onde de Lutero vale melhor, está melhor, lerei da tradução de Lutero. Zacarias 12, versículo 14, versículo 10. E, então, sobre a casa de Davi e os moradores de Jerusalém, eu derramarei o espírito da graça e do pedido por graça, para que olhem para mim aquele ao qual traspassaram. 12, 10. E prantearão sobre mim como a quem pranteia pelo filho unigênito. A terceira passagem bíblica de lamentação. E em que contexto está? Quando vir como noivo? Não. Então ele virá para levar a noiva para a glória, para as ceias das bodas. Mas então, quando ele retornar com grande poder e glória, então olharão para ele e lamentarão, e especialmente o povo de Israel, os judeus, que hoje todos sabem, os que entendidos não creem que o Messias é Deus. Eles creem na vinda do Messias, mas eles creem que o Messias é um homem como Davi, um homem especialmente abençoado, ungido por Deus, um homem especial. Eu tive muitas conversas, de fato, eu sei que é assim. Também daqueles que leem as escrituras do Antigo Testamento e choram, e mesmo assim eles dizem, o Messias é um ser humano especial. Ele se tornou ser humano por causa da humanidade, e então eles verão que ele, que nós conhecemos como Filho do Homem, de repente estará diante deles como Senhor, como Rei, e eles lamentarão e dirão, nós Não reconhecemos Deus em forma humana. E essa vinda do qual lemos agora, se, quando se cumprir, então Israel e todo o mundo estará atingido. E reconhecer-se-á, então, que este Jesus de Nazaré não somente foi um ensinador, um mestre, não somente um profeta, não somente um homem com autoridade, de forma especial, reconhecer-se-á ele ao Senhor. Então se lamentarão, prantearão e dirão, ó, como pudemos fazer isso? E prantearão como o primogênito, filho primogênito, unigênito, assim lemos aqui. Poderemos ler muitas passagens nesse contexto. Eu leio do Evangelho de Mateus um pouco mais. Mateus 25, desta vez, e lá vocês verão o mesmo, mais ou menos. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Nós compreendemos que há diferentes vindas do Senhor, e somos gratos que podemos separar, que podemos ver aonde faz parte. Uma coisa nós queremos perceber para sempre: em cada vinda do Senhor, as promessas válidas para nesse contexto se cumprirão literalmente, palavra a palavra, nenhuma interpretação, nenhuma teoria, mas olharão para ele, aquele ao qual traspassaram. E que se refere a nós, nós o veremos como ele é, e nós seremos iguais a ele. Assim diz a Santa Escritura, e assim permanece. Justamente nesse contexto, as palavras exortadoras em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, ora, irmão, rogamos pela vinda, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Rogamos-vos, prezados irmãos. Então, aqui é falado da chegada do Senhor e da nossa reunião com Ele. E aqui, em parênteses, está arrebatamento. Isso poderia estar até sem parênteses aqui, porque isso é pensado. Porque ontem à noite eu já mencionei, vocês sabem, quando Enoque foi arrebatado, ele não foi mais encontrado sobre a terra. E hoje estamos diante de pessoas que dizem, e direto na cara, o Senhor veio, o noivo está aí, nós fomos arrebatados, a ressurreição aconteceu, e estão todos aí como estavam antes, sem transformação no coração ou no corpo. Enganam a si mesmos e a outros, e seja lamentado a Deus, e levam o maior profeta todos os tempos dentro da sua própria perdição. E isto que é desprezível em todas essas doutrinas desprezíveis, e eu digo isso com plena intenção, em toda a história da igreja houve falsas doutrinas, falsos, mas um resumo de e doutrinas falsas e estúpidas como agora pode ser encontradas na mensagem, não houve antes na completa história da igreja. E se fôssemos resumir todas, não poderiam colocar o peso na balança como todas essas coisas da perdição que se ajuntaram. Nós reconhecemos cada vez mais porque todo o inferno se colocou a caminho para nos destruir. E eu vos digo também por quê. Não se trata de mim, se trata da palavra de Deus. Se eu não tivesse a responsabilidade de Deus ligado no Espírito para levar essa palavra de Deus a todo mundo, o diabo, ele me acompanharia com trompetes e com toda a satisfação, e também se contariam que estariam também à disposição dele sem qualquer pagamento. Mas há pessoas que ainda têm temor de Deus e têm responsabilidade em função de um chamado divino. A responsabilidade consiste que a palavra de Deus, em pureza e em veracidade, com coração sincero, seja dada diante das pessoas. Podemos ser gratos que Deus nos deixou uma pura palavra e purificada 7 vezes, e também a mensagem do tempo do fim é uma verdadeira e pura palavra, mas tem que ser guiada de volta à palavra, não pode ser separada dela. O que teria acontecido se Paulo e os apóstolos tivessem separado a sua doutrina daquilo que profetas haviam dito antes? Nós sabemos onde as coisas guiavam quando pessoas se separaram da doutrina original dos apóstolos. Já na primeira carta de envio está escrito em Apocalipse 2, tu provastes aqueles que se colocaram como apóstolos e encontraste mentirosos entre eles. Mentirosos neles. O que foi? Também aqui, eu disse um momento, por favor. Isso bastou, faça uma pregação. Então, já tinham firmado, sim. Assim não, já sabiam que estavam falando errado. Não, você não prega como Paulo pregou. Isso que você fala agora não está certo com os apóstolos. Lá está a porta. Vocês estão errados. Saiam. Vocês sabem, nós às vezes estamos sempre cheios, dispostos a fazer compromissos. Nós, como crentes, temos o amor até pessoas que amam até o diabo. Sim, eu não vou fazer nenhuma piada, isso é verdade. Eu li até um livro, eu leio raramente e muito pouco, mas há muitos anos eu li isso já. Como homem, ele explicou que o amor de Deus é tão profundo e assim por diante, e sem esse amor profundo de Deus, e até o diabo tem o lugar dele ainda com esse amor profundo. Eu vos digo onde o diabo tem seu lugar. O diabo tem seu lugar lá na profundeza, mas não no amor de Deus. O amor de Deus está aos filhos de Deus, mas na outra semente, mas há entre os crentes, e esse é o ponto que eu quis ressaltar, pessoas que colocam o amor assim, colocam acima de tudo, e nós queremos isso de coração, mas ai de nós, se nós não vivenciamos o amor de Deus, ai de nós, mas o amor de Deus permanece para sempre, o amor à verdade, e o amor à verdade é o amor à palavra de Deus, e quem permanece em Deus permanece na sua palavra. Assim está escrito repetidamente, amor sim, mas amor à palavra de Deus. Aqui está escrito, 2 Tessalonicenses 2, versículo 11 e 12, e por isso, talvez versículo 10 ainda, e com todo o engano da injustiça para os que perecem ou vão à perdição, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deus nos Deus nos determinou para sermos protegidos no seu amor. Deus nos determinou para permanecermos na sua palavra, não passarmos além da Escritura. Creio em mim, no fim, o Senhor, Ele terá uma noiva da palavra, uma interpretação, nenhuma interpretação, nenhuma confusão, mistura. Ele terá uma noiva da palavra, onde cada promessa de Deus terá se tornado realidade. Deixe-me brevemente ler dessa pregação tão poderosa com o título Cristo é o mistério de Deus revelado. Ler um pouquinho ainda. Cristo é o mistério de Deus revelado. Aqui o irmão Branham diz, a Bíblia é um livro profético, é um livro histórico, é um livro do amor, é um livro dos cânticos, dos salmos, é um livro da vida, e nisto, nela vocês encontram Cristo. Ele esteve nos profetas, ele esteve nos salmos, ele esteve na história, ele está na Bíblia, em todas as coisas que ainda devem vir. Isto para mim é uma expressão muito especial. Ele está na Bíblia, isso nós sabemos. Ele é a soma principal de tudo aquilo que aconteceu, mas também a soma de tudo aquilo que ainda tem que acontecer. E aqui o irmão Branham diz, e ele está na Bíblia também nas coisas que ainda devem vir, mas não como filosofia, como realidade, como Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Eu leio adiante. Ele é o mesmo. Ele esteve nos profetas. Ele esteve nos salmos. Ele esteve na história. Ele está nas coisas que ainda virão, o mesmo eternamente. Se vocês quiserem escrever Hebreus 13, versículo 8, ele deveria ser o primeiro. Se ele é e nós cremos, não é verdade? Então, ele deve ser o tema principal do nosso falar, do nosso pensar, do nosso cantar, do nosso prosseguir. Ele deveria ser o tema principal da nossa vida. Se ele é o tema principal da Bíblia e a Bíblia está dentro de nós, então ele deveria ser o tema principal de tudo o que nós fazemos, dizemos ou pensamos. Cristo, isto está certo. Isto está certo. Muito bem. Nós lemos que ele deve ser. A pergunta é que nós temos que nos colocar a nós mesmos é, de fato ele é? Ele pode ser? Cristo, na tua vida, na minha vida, em nossos pensamentos, em teus pensamentos, na nossa existência, nas nossas conversas, em tudo o que nos faz, o que nos refere a nós, tem ele o primeiro lugar, recebeu o primeiro lugar? Na Bíblia, sim, isso nós sabemos. Na palavra profética, sim, isso nós sabemos. No Novo Testamento, sim, nós sabemos. Nos Evangelhos, se fala somente dele, desde o nascimento até a ascensão, tudo, tudo. E lá ele tem seu lugar. Lá ele é a pessoa principal, sem dúvida. Nós sabemos isso tudo. Nós podemos até ir adiante e dizer, ele esteve nos profetas, esteve na igreja primitiva, ele esteve. Mas ele não é o eu era, ele é o eu sou. O eu sou. Ele quer ser hoje o que ele foi ontem, para você, para mim, para nós, para a congregação. Ele quer hoje, na congregação, ser aquilo o que ele foi ontem. Ele quer hoje, na congregação, ter o primeiro lugar. Ele quer ir por nossas fileiras e bater e converter, salvar, libertar, curar. Ele não quer somente ser estado, ele quer hoje ser. Se nós nos provamos, temos que dizer que ainda muitas coisas ocupam o nosso tempo, também o nosso pensamento. E a Santa Escritura diz: nós devemos amar o nosso Senhor, teu Deus, com todo o coração, com todo o coração e com todos os teus pensamentos, com todo o teu pensamento. E o inimigo, ele faz hora extra até para nos ocupar o nosso pensamento, o nosso pensar e nos envolver. E no nosso coração, nós carregamos o Senhor, mas ele não se desenvolve. Nossos pensamentos, o irmão Brano diz que como deixamos a tantos que se deixam envolver e nós estamos no nosso próprio caminho, que Deus não pode de fato romper da forma, não pode se revelar de fato como ele quer se revelar. Irmão Branham, ele não somente pregou, ele vivenciou, viveu aquilo. Através dele, a palavra que ele pregou como verdade divina e realidade foi confirmada. E da mesma forma, na congregação chamada para fora, deve acontecer o mesmo, da mesma palavra. E a palavra deve ser confirmada da mesma forma. Mas então, tem que chegar ao ponto com todos nós que o nosso Senhor forme o ponto central do nosso pensamento, do nosso falar e atuar, o que quer, o que se refira que ele seja o ponto central. Diga uma vez, vocês também têm esse anseio em vossos corações? Vocês de fato têm um anseio que Deus deve chegar ao seu direito? Vocês sequer podem suportar, como está escrito? Nós sentimos em nossos corações, como em Romanos 8 está escrito, nós gememos com toda a criação, esperamos todos que se torne revelado. Aqui o irmão Branham diz adiante, quando pensarmos assim, então ele se tornará a cabeça para nós. Quando chegarmos a pensar assim, ele será todas as coisas para nós. Assim está em Colossenses. Desde que ele se tornou a cabeça de todas as coisas para nós, que nós vocês dizem como é com o pecador, ele se tornou juiz para o pecador. Se ele não aceita, todas as coisas foram criadas para ele e por ele. O pecador que não aceita a salvação, para ele, o Senhor é juiz. Aquele que aceita, para este, o Senhor é salvador, redentor, mas está conosco. A noite é necessária para mostrar a glória do dia. O vaso da desonra é necessário para mostrar o amor e a preocupação para o vaso da honra. Uma má mulher que carrega roupas indecentes e vende a sua honra é necessária para mostrar a prudência das mulheres decentes e um enganador e um ladrão são como seres humanos necessários para mostrar a genuidade de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão, para ressaltar isso. Os hipócritas são necessários para mostrar que, de fato, há crentes. Tudo está em contraposição. Sabemos isso há muito tempo. A pergunta que nós temos que nos colocar, de que lado nós estamos? Há uma pregação com o título Coloquem-se do lado de Jesus. E nós fizemos isso. Nós nos colocamos do seu lado. Nós ficamos com Ele, com a sua palavra. Ele se revelou na sua palavra. Está aqui adiante. Assim, todas as coisas foram criadas por Ele. E como Ele se tornou tudo para nós, todos, e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, porque isso é a verdade, então devemos nos esforçar para ter a concordância com Ele. Nós devemos nos tornar um com Ele, porque Ele se tornou um conosco. Nós deveríamos estar em concordância com Ele, como no qual nós vivemos por viver para Ele, e não somente reconhecer isso, ou afirmar isso, mas de fato cumprir aquilo que nós afirmamos com a boca. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. E Ele, e em todas as coisas Ele deve ter as primícias. Assim nós lemos em Colossenses 1, a partir do versículo 15. Aqui nos é dito, preocupai-vos de estar em união com Ele, porque Ele também veio e se tornou igual a nós. Nós devemos estar em concordância com Ele. Está diante aqui. Mas a única forma na qual você pode ser um cristão é no qual Cristo possa se revelar em você. Eu espero que isto possa compreender cada um que ouve a fita magnética aqui. Eu, isso significa ainda nada. Tem que chegar assim que Cristo possa, tenha se revelado já em vós. Então, Ele vos reconheceu. Está escrito, o mundo não me vê mais, mas vós me vereis, e eu me revelarei a vocês. Aqui nos é dito que não é somente uma doutrina, um ensinamento, não somente um conhecimento, uma vivência com Deus, que Cristo em vocês se revele. Então eu penso diretamente em Colossenses 3. Se Cristo se tornar revelado em nossas vidas, então nós seremos revelados com Ele na glória. Uma coisa pega na outra. E nenhuma dessas coisas pode ser só uma doutrina, um conhecimento. Tem que ser uma vivência, tem que se tornar realidade. Então eu penso na expressão em outra pregação. Lá o irmão Branham diz, se ouvimos isso corretamente na gravação, ele fala com uma dor no seu coração. Ele diz, eu temo que as pessoas somente venham uma congregação, mas não de fato, não vem a Cristo, não consegue atravessar até Cristo. Ele diz com uma voz muito profunda de dor, o que nos adiantam 1.000 pessoas em uma congregação, se não 100, se nem 100 delas atravessaram para viverem com Cristo porque foram com ele crucificados e morreram com ele. E como lemos aqui, que nós temos que estar nele e ele em nós. E aqui está escrito, mas a única possibilidade na qual você pode ser um cristão é no que Cristo se revele em você. Ele diz, vai adiante e diz, isso significa que tem que ser assim, que Cristo tenha já se revelado em vós. Então, ele vos reconheceu. Eu leio adiante. O primeiro foi que Deus se revelou, quis revelar às pessoas. Ele não pôde fazê-lo como grande Javé, Deus, que preenche todo o espaço e toda a eternidade e o tempo. Nós sabemos, para não termos que ler muito aqui, Deus, ele saiu da sua plenitude e em forma tocável ele se revelou para nos trazer salvação e nos conceder a redenção. Mas segue adiante aqui. O que ele queria fazer com isso? Ele queria se revelar como Pai amável, porque ele era Pai. Mas vocês compreenderam isso agora? Ele queria se expressar. Foi uma das suas três grandes intenções, se expressar a si mesmo, se tornar igual à natureza humana em Cristo, se revelar. Nós chegaremos já em breve ao fim. A revelação de Deus em Cristo não foi uma filosofia, foi realidade. Foi vista, ouvida, vivenciada. Ele caminhou sobre essa terra. Cristo foi a palavra, se tornou carne. E vocês verão, se hoje à tarde lermos adiante essa pregação, que não somente se revelou em Cristo, mas Cristo na congregação, e que a congregação faz parte dessa, tem que se tornar essa parte dessa realidade divina na qual cada palavra de Deus encontra o seu cumprimento, no qual cada promessa pode ser realizada. Deus, como Pai que ama, se revelou em muitos filhos e filhas para puxar muitos filhos e filhas para si. Por isso, Ele, como Filho de Deus, Ele veio, se tornou revelado em forma humana como primogênito entre muitos irmãos. Agora, nós devemos ser nascidos nessa natureza divina, como terrenamente todos vêm de acordo com Adão e Eva e são nascidos nessa terra para morrerem, assim Cristo, sem pecado, ele foi nascido nesse mundo para nos redimir da morte, para nos dar a vida eterna. Como chegamos todos de Adão, também espiritualmente, chegamos do segundo Adão, ele é a origem, o começo da criação divina. E essa criação divina tem que ter acontecido em você e em mim. Isso está escrito, e assim está escrito. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. Somente esse parágrafo. Segunda coisa. Para ter a primazia no seu corpo, nos crentes, que é a sua noiva, para que ele possa morar nas pessoas. Então, isto ele poderia ter feito em Adão e Eva, mas o pecado separou, assim, tinha que haver um caminho para restabelecer a relação. Ó, isso significa para mim tanto se eu somente pensar. Vocês reconhecem qual foi a intenção de Deus? Por que ele não manteve Adão e Eva no seu estado original? Então, jamais teria sido possível para ele de revelar a sua plenitude e as suas propriedades, expressar as suas propriedades. Ele, naquela época, poderia ter sido um pai, isso é verdade, mas ele também era redentor. Agora ele segue adiante, como tudo cabe dentro do grande plano de Deus, até a queda no pecado cabe dentro, a redenção cabe dentro, tudo faz parte. Deus fez um grande plano desde antes da fundação do mundo, e ele está cumprindo esse plano. Nesse plano, nós temos que nos deixar incluir, porque esse grande programa de Deus, que em breve terá sua conclusão e ponto culminante, e que Deus tem pessoas que foram geradas pela semente divina da palavra, pelo Espírito Santo, eles formam, como já foi dito anteriormente, a geração divina. Nós não viramos nosso ouvido para as fábulas, mas para as verdadeiras palavras de Deus. E podemos dizer com Pedro, nós não seguimos fábulas engenhosas. Quando nós vos anunciamos o poder e o retorno do nosso Senhor, nós, agora tão próximos do retorno do Senhor, devemos anunciar certas coisas aí que não têm nenhum fundamento bíblico? Devemos fazer falsas esperanças às pessoas? Não, jamais, não. A Santa Escritura fala de uma viva esperança, e quem carrega essa esperança viva dentro de si purifica-se assim como ele é puro, toma o banho de água da palavra, como está escrito, lavado no banho de água da palavra, nossos pecados são todos lavados pelo sangue, isso sabemos, mas então vem o banho da água na palavra, então cai tudo o que não é origem divina, cai fora, tudo cai, é lavado. Assim como pelo sangue, todo o dano foi reparado e foi que veio através do pecado sobre nós. O sangue do Cordeiro nos purifica. Isso não somente cantamos, isso nós cremos. A outra coisa é o banho de água na palavra. Eu creio que o ministério do irmão Branham, ele foi pensado assim, que a congregação impura tomasse o banho da água da palavra plenamente, submergir totalmente. Eu creio que as grandes revelações dos mistérios de Deus e da sua palavra dão um banho completo e que todos nós temos que ser submersos. E ninguém deve se rejeitar isso. Há pessoas que têm medo da água. Quase não pode se crer. Mas há tais crentes que têm medo de ter tomar o banho de água da palavra. Mas não tenham medo. Isso fará bem para vocês. Até hoje, cada banho me fez bem. Melhor me fez o banho de água na palavra. Fez muito bem. Tudo que foi lavado pela graça do nosso Deus, amados, o Senhor, ele pensa tão bem conosco, mas as exortações que há nos evangelhos e nas cartas, nós não podemos passar por cima delas e não deixar de ouvi-las. E quem pensa, sim, eu estou certo de mim, eu há 14 dias percebi isso. Quão certas as pessoas são das suas coisas, mas sequer estamos falando disso, A pergunta é: você está certo de Deus? O que adiantaria para mim o que eu tenha razão de alguma coisa? A pregação não numa aula de alemão, o que nos adiantaria se pudéssemos dizer: eu estou seguro da minha coisa? Isto não diz nada para você e para mim. Há muitos, e a maioria deles eram falsos profetas. Eles estavam muito seguros das suas coisas. Eu li o Alcorão, um dos poucos livros que eu li de capa a capa para saber o que o Islã significa. Maomé fez claro às pessoas. Uma clara luz apareceu no céu. Um anjo falou com poderosa voz para ele: você é o último profeta que eu envio, assim por diante, assim por diante. E ainda, além disso, Malaquias 4, versículos 5 e 6, ele tomou para si e disse: eu sou o homem que foi prometido aqui. Eu quase não pude crer quando eu li isso. E li isso em Lagos, onde nosso irmão vem, que está sentado aí do lado, onde o irmão está. Mas, amados, não que nós estejamos certos da nossa coisa. Não se trata da minha ou da tua coisa, e não se trata de mim, de você. Pessoas que estão seguras de si, nós não precisamos aqui. Aqui, nós queremos ter com pessoas que estão certos da coisa de Deus, que estão certos da palavra de Deus, do plano de Deus. Tais pessoas Deus quer aqui e em todo o mundo. Daqueles que estão seguros de si mesmos, da sua causa, Deus, o mundo está cheio. O que Deus quer são pessoas que estão seguras da sua coisa, da coisa de Deus, que tem a convicção de ter se tornado parte daquilo que Deus está fazendo atualmente, pessoalmente em si, verem o cumprimento das promessas para esse tempo, vivenciarem, ter convicção que Deus nos chamou para fora, convicção que Deus nos concedeu ensinamento, convicção que Deus nos anunciou a palavra profética, convicção, não você da sua e não eu da minha, mas nós juntos estamos convictos da causa, da coisa de Deus, e a coisa de Deus está sempre de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Não levem com leveza essa expressão: céus e terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Se minhas palavras permanecerem em vós e vós em mim, então João 17, eu lhes revelei a tua palavra, aleluia, glória seja ao nosso Deus. Se pessoas fazem então empolgação aonde não está certo, então não deveríamos estar então nós dominados e entrarmos em empolgação divina? Se Deus nos mantém na sua palavra e nos revela a sua vontade, vamos com gratidão vir diante da face de Deus. A segunda vinda do Senhor será assim como está escrito. O seu sentido e propósito cumprirá, qual seja levar a noiva para o lar, até pelo próprio noivo. Então ele se revelará, como nós lemos, em grande poder e glória. Nós leremos ainda mais passagens, se Deus quiser, hoje à tarde, e vos mostraremos tudo está no seu, cabe no seu lugar, e no fim, tudo harmonicamente estará em concordância. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Talvez vamos cantar o corinho: nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. e anunciamos o seu amor, e anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o seu maravilhoso amor. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o seu glorioso amor. Fiel Deus, de coração eu te agradeço pela clareza celestial que tu, através do teu Espírito e através da tua palavra, nos concedeste. Nós não temos autossegurança, mas estamos convictos que a tua palavra é a verdade. E nós reconhecemos que o Espírito Santo nos guia em todos os mistérios do Conselho de Salvação Oculto de Deus, nos introduziu em tudo isso. E nisso estamos convictos. Aleluia! Fiel Senhor, que tu possas em nossos corações deixar subir gratidão, ó Senhor, pelo grande privilégio que podemos, nesses dias das confusões e misturas, podemos vir diante da tua face como indo a uma oase. Estamos sentados com a nuvem da glória, debaixo da nuvem da glória, sentados para ouvir as verdadeiras palavras de Deus. Fiel Senhor, nós te pedimos que muitos que foram arrancados e se estão em empolgação errada e são levados ao largo do alvo, que ele ainda possam chegar à sensatez, Senhor, e que voltem à tua palavra, porque tu és o Deus da tua palavra e deixará todas as coisas acontecerem como tu as prometeste e disseste na tua palavra. Fiel Senhor, receba a gratidão que tu tiraste cada anseio de nós de sermos algo, queremos saber algo, fazer algo. Nós queremos somente ser aquilo que tu fizeste de nós para o louvor da tua maravilhosa graça. Nós queremos somente ouvir o que o Espírito diz às igrejas e crer como diz a Escritura, ó Senhor. Nós te agradecemos já agora pela plena restauração de tudo aquilo o que foi perdido na congregação. Fiel Senhor, tu enviaste a mensagem de antemão para deixar a realidade seguir, como sempre tu dás promessas e as cumpre, assim também o fizeste. E todo o povo diga amém. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Deus.
Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Fiel Senhor, tu manterás os teus até o fim na tua palavra, até que passemos do crer para o ver. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante.